אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות כרך א' חלק ב'.
Olá, estamos lendo no estudo dos 10 ספירות, parte 2, capítulo 4. Observação interna, número 51. O que aprendemos dos 4 degraus do desejo de jejum. Você pode encontrar o material de estudo em nosso sistema do Arvut ou em nosso website. Você pode fazer perguntas no kaba.tv. Não pense que o Talmud e Ser Sefirot é vasto, confuso a nós. Você pode ver como Bala Sulam, ele avança em uma maneira bem discreta e explicando cada elemento em detalhe na estrutura de nossa alma, porque estamos estudando a estrutura da alma, como abrir a alma para poder sentir ao Criador adentro e preencher ela. Então, por favor, capítulo 5. Capítulo 5, item 51. A diferença entre a restrição e a tela. 51. Quando aprendemos que os 4 degraus no desejo receber, um por abaixo do outro, muito bem, em sua maneira correta, explicaremos agora sobre a restrição, a tela e a diferença entre eles. A restrição já foi explicada especificamente em parte 1 e também na luz interior. E não precisamos repetir as palavras aqui. O problema principal é que precisamos de nossa preocupação e equivalência que ocorreu lá. Não ouvimos algo? Vamos continuar adiante. Ele explica mais logo aqui. A diferença entre a Tzimtzum e a Massah, sim? Ok, então, item 42, as 4 fases que foram recebidas por abaixo da restrição e a questão de causa e consequência. 52. Foi explicado acima que com a luz de Ensof é completamente uniforme. Ela teve que se restringir uniformemente em todos os lados. Isso significa que todos os 4 berrinotes, as 4 fases que foram restritas, são de nível iguais, sem um discernimento de refinamento e espessura que localizam os 4 graus um abaixo do outro, até abaixo, na 4ª fase, o mais baixo e mais grosso de todos. Em vez disso, eles são todos nivelados. Tudo isso que foi adicionado na restrição, que pode ser discriminada nele, em Sof, é apenas a questão dos 4 fases e como elas geram um ao outro e pendem um do outro por meio de causa e consequência. Fase 1 é a razão e a causa do surgimento da fase 4. Fase 2, perdão. Fase 2 é a causa da fase 3 e a fase 3 é a causa da fase 4. No entanto, em termos de refinamento e virtude, elas são completamente iguais. Sim, significando que cada um dos discernimentos, o quanto ele desenvolve, ele vem ser a fundação do próximo discernimento. Então, degradação, em estados, todos os estados que temos na realidade, porque o nosso mundo, ele não é como uma, não é contado como uma realidade, mas sim é um mundo imaginário, o todo da realidade que o Criador criou e é construída em esta maneira, onde cada prévio estado é um grau sobre o qual o próximo mundo, o próximo estado é construído. E assim como ele é com todos os graus, Aleph, Bet, Gimel, Tela, é assim como ele desenvolve. Moscou 7. Qual o significado e por quê? Todas as fases são completamente igualadas em relação à sua altura e refinamento e por causa e consequência. Cada grau constrói a si mesmo sobre o prévio grau, como um desenvolvimento. E em cada grau, ele é a fundação para o desenvolvimento que ocorrerá dele. E é um processo linear, mas também aprendemos a forma de círculos, aonde todos se conectam juntos, complementando, completando um ao outro, do início ao fim, e do fim ao início. Então, tudo depende de como exatamente nós dividimos esta parte íntegra, a essa imagem que aprendemos dela, mas é um retrato completo. Nós não retiramos um fragmento e estudamos a ele separado. Você tem que saber que se você fizer isso, você não está estudando de uma maneira completa, mas sim parcial. Sim, Bala Sulama, ele escreve aqui sobre a completa equivalência em relação a essa perfeição de cada grau. Sim, você não tem um detalhe pequenino individual, o quanto importante a todos os demais detalhes dos elementos. Essa é a totalidade espiritual. Nós não compreendemos exatamente, mas é impossível cortar e dizer, ah, está bem, você ainda tem muita coisa, mais ou menos, não. Pelo hábito, é assim como pensamos, mas em atualidade, em espiritualidade, não há nada parcial. Não há nada parcial em espiritualidade. Se você retirar uma única grama dos bilhões de toneladas de espiritualidades, a espiritualidade já está não completa e errônea. Sim, nós trabalhamos em uma maneira igualada e movemos à próxima fase do trabalho. Há sempre uma questão sobre isso. O círculo é uma linha estreita aos círculos. Por enquanto, não somos capazes de ver isso. Nós participamos como pequeninas crianças, cada vez mais no mundo, mas elas não compreendem onde se encontram. Então, é assim como devemos descobrir gradualmente. Continue, Moshe. Item 53. Não havia causa e consequência nas quatro fases em Insof. Item 53. Esta questão de causa e consequência, que ainda os divide em quatro fases, não poderia emergir em Insof antes da restrição. De lá, até mesmo o Kli, em geral, não estava aparente. Em vez disso, é completamente como a luz, como está escrito em parte 1. No entanto, depois da luz de Ein Sof departar dessas fases, elas vieram ser aparentes. E o que agora devemos discernir foi revelado. Ou seja, a própria luz de Ein Sof, significando o que elas tinham antes da restrição. As quatro fases em si próprias permaneceram vazias de luz, porque após a restrição tornou-se aparente que essas fases não têm nada em comum com a luz em Sof, como foi antes de sua restrição. É como uma vela que está mediante a uma tocha. Quando ela separada dessa tocha, ela vem ao propósito 54. Parece haver uma pergunta aqui. Desde que a restrição ocorreu, primeiramente na quarta fase, veio a ser evidente que essa fase não é merecedora de receber a luz. Após, mesmo assim, veio a ser evidente que a primeira fase que foram ocorridas e não foram restringidas e receberam a luz, então temos uma distinção de acima e abaixo em importância de uma sobre a outra. Ou seja, a quarta fase é mais baixa do que as primeiras três fases.
Merkaz Echad.
Merkaz 1. Por que a restrição tem que vir antes da Massah? Porque essa é a reação natural do desejo de receber. Não pode haver uma tela sem a restrição. A tela é a continuação da restrição. Após a restrição, o desejo quer conectar ao emanador, então ele constrói uma tela. E luz afletiva, conectado pelos 10 sefirot de luz afletiva aos 10 sefirot de luz direta, e assim ele constrói a cabeça do Partsov. E assim ele recebe o quanto ele puder, construindo a si mesmo para vir a ser similar ao emanador. Isso é chamado o Toch, ou por dentro do Partsov. Perspectiva 6. Sim, eu somente gostaria de perguntar se eu devo continuar lendo do livro ou do computador. Nós nunca falamos sobre isso. O corona tipo mudou a maneira em que estudamos. Eu não posso dizer a você. Hoje todos fazem o que é confortável a eles. Eu leio do computador. É mais conveniente a mim, porque eu posso magnificar, correto, minha visão, que já não é como de uma pessoa nova. Então, eu posso fazer a fonte maior e é mais confortável a mim. Eu também posso colocar algumas marcas aqui e ali, porque eu explico as coisas a você, você pergunta este ou outro, então muitas vezes eu coloco uns marcadores aqui, eu uso o computador. Mas com o Rabash, você não tinha computadores. E é claro que todos tinham seu próprio livro, e cada um dentro de seu próprio livro, bem, vários tipos de notas. Ranana. Perdão, Rav, mas eu ainda não compreendi. Qual é a diferença entre a Tzimtzum, a restrição, e a Masach, a tela? Tzimtzum significa não usar o desejo de receber. Masach significa que eu decido como eu irei usar, como eu irei usar o desejo de receber para doar. Tzimtzum é que eu me sento adiante do anfitrião e digo, não quero, não irei a receber. E o anfitrião, ele diz, ele implora a mim, mesmo assim, e eu vejo que não é bom, não está bem, eu rejeito tudo, eu restringo a mim mesmo. E assim, então, de alguma maneira, eu concordo, entrar a uma conexão a ele. E na conexão, eu faço um cálculo, se eu posso receber algo por lá ou não. Esse já é o início da tela. A Tzimtzum significa rejeição, restrição. Amassar significa uma tela, o quanto eu possa rejeitar e receber, perdoar. 55. A Tzimtzum, as restrições, não estava querendo a Behina Dalet, a quarta fase, mas somente o propósito de desprezar. A coisa é que a Tzimtzum da luz na quarta fase de Behina Dalet, ela não ocorreu por causa de sua inferioridade, porque ainda estamos tratando de Malhut Ein Sof, que seu nome foi Behina Dalet, que é considerado como Or Ein Sof, a luz de Ein Sof em si mesmo. Então, como possamos pensar que a Tzimtzum ocorreu pela inferioridade de Behina Dalet, a quarta fase? Realmente, a Tzimtzum, a restrição, ela não ocorreu por causa da inferioridade de Behina Dalet, mas sim ela ocorreu apenas como um desperdício. Ou seja, que quer dizer que este Malchut, ele quis alcançar a adesão com o mais alto possível, se aderir ao Matsil, ao Criador, completamente, sendo sobre a coisa de equilíbrio sem forma, com o emanador. Ou seja, até mesmo quando ele diz, eu não quero receber, isso é porque ela não sente inferiorizada por receber. Aqui ela não recebeu ainda. Que isso é somente para guardar a mim mesmo o quanto possível, em estando perto ao anfitrião. Próximo.
Próximo.
כן, כי מצד אחד אנחנו מושכים לבחינה ד'
Correto, porque em um lado nós estamos atraindo a Behena Dalet, fase 4, e no outro lado deixamos a luz de entrar, a quarta fase. Duas forças opostas têm que estar trabalhando aqui. 56. Agora iremos explicar sobre a Massar que foi colocada sobre Behena Dalet, sendo Malchut. Quando o Lama Tzinsum, o mundo de Tzinsum, significando Malchut de Ensof, esteve vestido lá, sabemos que cada degrau inicia com o Malchut de Elion, que vem a ser sua substância. Quando este Malchut restrita o Malchut da luz superior sobre as três primeiras Behenots, as primeiras três fases uma vez mais, esta Hamshaha, essa extensão, foi necessariamente feita pelo anseio de Behena Dalet nela. Isso porque os três primeiras fases não são vasos de recepção e extensão de nenhuma maneira. Assim, então, foi necessário que ela primeiro atraísse a luz superior para todas as quatro fases, até mesmo Behena Dalet, a quarta fase. No entanto, a fim de evitar que a luz alcance a quarta fase, ela teve uma força adicional, uma nova força para impedir a luz de chegar a Behena Dalet, quarta fase. Então, Behena Dalet, fase 4, e após a restrição, ela decidiu que ela estava recebendo o quanto mais possível para doar, e que lá ela basicamente se abriu a si mesma cada vez mais. Mas ela não abriu a restrição para receber a si mesma. Foi somente para receber pelo anfitrião. Já é um diferente estilo de recepção. É uma condição diferente tudo em tudo, em que eu examino a mim mesmo. Quanto eu possa receber para doar? O quanto eu possa receber pela luz refletiva, com a intenção de doar? O quanto distante eu posso colocar o prazer na luz refletiva de fazendo somente para o anfitrião? E, desta maneira, eu quero abrir a mim mesmo para receber. E essa recepção, então, não é considerada recepção, mas sim doar. Porque mesmo que eu tomo algumas delicadezas do Criador, então eu sinto nisso quanto prazer eu trago ao anfitrião, por recebendo prazer dele, significando, eu sinto o dobro do prazer aqui, uma vez, porque o anfitrião quer trazer a mim prazer, e a outra vez, porque é o quanto eu recebo por ele. E é assim eu trarei prazer a ele. E dessa maneira eu irei me alegrar. Eu me alegro trazendo prazer ao anfitrião. Então, assim, o meu malchut, meu desejo de receber, ele expande dessa maneira. Ele vem a ser maior, porque pela medida em que eu possa retornar e doar ao anfitrião. Então, não é o mesmo Malchut, não é a mesma luz. Já não é o mesmo cálculo como anteriormente, que isso é algo completamente novo agora. Que agora eu estou recebendo para doar ao anfitrião, e eu tenho novas luzes, um novo play, e um completamente novo sentimento de o que se encontra entre minha recepção e o que se encontra entre eu e o anfitrião. Não claro como o Malchut pode calcular após a Tzimtzum e saber o quanto você pode doar ao anfitrião. Ela tem Hashimot. É uma correta pergunta, mas ela tem Hashimot. Lembranças, amigo de onde? Por recebendo primeiramente isso, Malchut de Ensof, ele recebeu toda a luz, significando a luz que o anfitrião quis que ela pudesse receber, ela recebeu. E por tudo isso, por toda essa luz, ela tem Hashimot. Lembranças, ela fez uma restrição e a luz departou, porque não há nenhuma coerção em espiritualidade aqui agora, porque o anfitrião, mesmo assim, implora e diz, por favor, receba o quanto você puder, somente algo, eu não concordo com nada. Então, ela faz um cálculo, quanto ela pode receber, e o cálculo é com a mesma luz que ela teve anteriormente, com o mesmo desejo que ela teve, com a mesma restrição que ela fez, e que agora ela irá receber para doar, porque ela tem todos os dados agora. Agora, essa luz, com quanto eu posso receber e aguardar a mim mesmo e fazer isso somente pelo anfitrião, então agora eu estou pesando não o prazer, mas que sim o tipo de prazer em que eu tive em receber por mim mesmo. E agora, em que tipo de prazer eu quero ter em doando o anfitrião? Em doando o anfitrião. E que eu tenho que pesar tudo isso agora. Todas essas coisas. E ver o quanto eu posso receber, mas não por mim mesmo. Somente pelo benefício do anfitrião. Aonde eu aparentemente eu dou como o exemplo do anel que aprendemos, um outro exemplo, aonde eu, na verdade, dou ao anfitrião mesmo, eu não recebo, mas eu mesmo recebendo, mas essa recepção é somente para doar. Não é recepção, é doar. É a minha maneira de doar. Então, quanto eu posso fazer isso? E uma outra questão. Agora que eu dou ao anfitrião, eu tenho prazer de doar a ele. E este prazer também eu tenho que pegar para doar. E este é um grande prazer. E eu ainda não fiz um cálculo anteriormente sobre isso. Então, há muitos cálculos para nós olhar aqui. E não estamos falando sobre isso. Isso não requer restrição, sabe? Prazer por doar é permitido. Como chamamos? Qual é o nome disso? Tess. Que essa é a luz refletiva. Prazer por doar? Perguntou o amigo. Ah, claro. O que você quer dizer? É claro, prazer é a luz refletiva. É doando o anfitrião. É atingindo, alcançando o anfitrião. É penetrando no anfitrião. Nós estamos conectando o que significa eu pelo meu amado por mim. Vamos falar mais sobre isso. Ok, temos a live 3. Os mesmos cálculos que você explicou a Michal. Por que que ela não pode fazer esses cálculos antes da restrição? Antes da restrição, ela tem um desejo de receber para se alegrar da exatamente com esta mesma luz que criou ela. E ela recebe. Então, por que você não pode calcular no prazer que ela dá ao anfitrião antes da Simson? Porque ela não dá ao anfitrião, ela não sente que ela está dando, doando ao anfitrião. Você pode dizer o bebê somente pela sua existência dá prazer à sua mãe. Isso não é tomado em conta. É claro que o anfitrião que criou todas as criaturas, mas não é sobre isso na sabedoria da Kabbalah, é o quanto nos assemelhamos a ele. Aderão. Ah, o processo que nós lemos na primeira parte da lição, que é a fé acima da razão, e então a recepção sobre a razão. Me parece que estamos estudando isso pelo lado do sistema agora, que pela fé acima da razão possamos corrigir nosso desejo e elevar a luz efetiva. E dessa maneira, receber o conhecimento de o quanto receber. Está correto? Está correto, 100%. Isso é verdade. Agradeço, disse a mim. Tel Aviv, estamos falando aqui sobre um estado em que eu recebo a abundância do Criador. Isso passa por mim, que eu não sou o destino. Isso passa por mim e retorno a ele, correto? Bem, não é assim como é, mas vamos dizer que sim. Você quer mecânicas? Estou tentando compreender de alguma maneira. Ok, então, guarde essas compreensões para você mesmo. Eu não quero tomar parte nisso. Mais tarde você compreenderá como isso entra em circulação. Não é assim como funciona. Agradeço, Rava. A luz direta, o que o Criador está mandando, essa luz direta como prazer, todo o tempo, eu creio. Então, quando que Behena Dalet sente a luz direta como prazer? Behena Dalet sente a luz como prazer em Behena Dalet das quatro fases da luz direta. De Behena Dalet adiante, só por isso ela faz uma restrição. Agora, ela faz a restrição porque ela recebe o prazer do superior. E ela sente que o superior se alegra em doando e ela sente prazer por recebendo. E então ela faz uma restrição. Se Behena Dalet não deveria sentir isso todo o tempo, de perceber que o Criador está mandando prazer a ela todo o tempo, se Behena Dalet não sente que não é prazer quando o Criador manda prazer, Behena Dalet não sente isso como prazer às vezes. Eu não sei exatamente o que você está se referindo, mas vamos seguir adiante. As coisas irão clarificar a nós. Vamos a Marco 2 agora. Agradeço, professor. Essas delicadezas que o Criador está doando. Ah, estamos falando sobre o prazer. Se você gosta de sal, até sal é prazeroso a você. Se você gosta de doce, então doce é prazeroso. Aqui estamos falando sobre prazer e não sabor. Todos têm seu próprio sabor. O Criador sabe o que dar a todos. Ele criou o desejo. E de acordo a este desejo, ele preenche este desejo com o prazer que o desejo. Tem um anseio. Expectativa 34. Sim, ele escreve que Behena Dalet é o vaso de continuar a luz. Então, a pergunta, como a força de Sensum funciona? Como Behena Dalet estende a luz? Estendendo a luz não previne a Sensum. Ela recebe a luz, mas a luz não pode penetrar. Mas há um desejo que atrai a luz. Raiva 3. Agradeço, Rava. Se o foco para doar é um atingimento, Rava, não. Alcance é o que alcançamos na luz refletiva, que se conecta com a luz direta. Isso está no Rosh do Partsof, Moscou 7.
Говорим о том, что Малху делает расчет уже после получения наслаждения.
И вот если еще взять в учет, что... Se estamos falando aqui que o Malhu calcula após receber o prazer e tomar em conta que não há tempo em espiritualidade, então ocorre que não há nenhuma diferença entre o tempo de receber e o cálculo em doar, é que quer dizer que não quer dizer nada. Então, praticamente, se eu calculei sobre minhas ações na dezena por instante, o que eu fiz ontem, o que eu examinei, se isso tem algum significado pelo escrutínio, não há amanhã, ou ontem, ou hoje, há somente causa e efeito. Somente isso. Esse é o tempo em espiritualidade, causa e efeito. O que você disse sobre Malhut calculando para dar contentamento ao Criador pelo lado da luz que estava nele? Como pode ser? Como pode haver Malhut antes da Tzimtzum? Em Sof, ela recebe toda a luz, correto? Sim, está correto, mas eu estou tentando compreender. Se estamos falando sobre trabalhando de abaixo acima para poder doar ao Criador, como posso calcular então? você tem Hashimot. De todos os estados que existiram, desde em só para este mundo, na construção de todo o Kli, na construção de sua alma, tudo existe em cada um. Você tem todos os detalhes. O momento que você possa trabalhar com eles corretamente, você poderá sentir a eles. Eles irão despertar em você. Zichron. Se há uma conexão entre o tipo da Tzimtzum Aleph ou Bet e a passagem de acima da razão, que vem a se tornar a razão? Sim. Sim. Expectativa 13. Sim, ele escreve aqui em 53, que a causa e efeito que divide a eles das quatro fases, que não foi revelado em Sof antes da Tzimtzum, antes da restrição, se você pode explicar isso. O que ainda não foi revelado antes da Tzimtzum? Sim, ele escreve as quatro fases, que ainda não vemos o desejo de receber. Em uma maneira clara, antes da Tzimtzum, porque essencialmente não havia nenhuma diferença entre os desejos. Mesmo que houveram, mas não estava aparente a ele ainda. Porque tudo. Poderia ser usado. Se pudesse ser usado, não haveria nenhuma diferença entre antes, depois, após, subida, descida. Então, após Behena Dalet fazer a Tzimtzum, então recebemos a fase 1, 2, 3? Correto, disse Rava. Somente após a Tzimtzum possamos falar sobre os discernimentos de uma maneira clara. Porque então você já pode examinar as coisas oposto à restrição. Se foi permitido ou proibido, e etc. Expectativa 25. Que o Hashimó de todos os prévios estados, especificamente do próximo estado, se eles são revelados da tendência da conexão entre nós, correto, disse Rava. De acordo à tendência de conectar, descobrimos o que precisamos realizar. E mecanicamente, quer dizer que o Hashimó estão no Roche e não no Guf? Se há um significado a isso? Os Ahashimot no Rosh e Ahashimot no Guf. É separado disso. É isso que já aprendemos no emerger dos Partsufim de um ao outro. O Hashimot dos prévios Partsufim, do Guf, do prévio Partsuf, vem a ser o Rosh do próximo Partsuf, como Dalet Gimel, que continuou do Guf de Gagalta. Ele vem a ser o Hashimot das ações do Rosh de Abba. Próximo agora. Nós estamos lendo. 57. A força detida que foi colocada em Behena Dalet é chamada Massah, tela. 57. Esta nova força que foi adicionada é chamada Massah, tela. Esta Massah é o fator fundamental na extensão da luz da linha sobre as três fases, o Behinós. É assim, porque a Tzimtzum, a restrição que ela executou, ou seja, a remoção de seu desejo de recebimento na quarta fase, foi suficiente apenas para remover a luz superior dela. No entanto, depois disso, ela desenhou a luz, mas ela atraiu a luz mais uma vez e foi forçada a despertar sua Behena Dalet para atrair aquela nova luz. Assim, se ela não tivesse feito aquela nova força em direção ao Rishpatut da luz, a luz alcançaria a Behena Dalet mais uma vez. Assim, o elemento primário da força da luz que acaba nas três berrinotes, que é a força da Massah, porque lá são as fundações ao resto de sua sabedoria. Bem, parece que está claro isso, né? A força de detenção que foi colocada na Massah, que foi colocada em Behena Dalet, era chamada Massah. Antes disso, essa força de detenção não estava lá. Foi somente um desejo de receber, que poderia receber o que ele teve. Próximo. 58. A Tsinsum estava atenta, que amassar, que empurra a luz pelo poder da autoridade, que não estava atento. 58. Você deve entender a diferença entre a Tsinsum, que Malchut Einsof realizou, sendo o afastamento da grande desejo de receber, devido ao seu desejo e escolha de igualar com o emanador. E amassar, que é a força detentora e a autoridade e a força convincente que impede a luz de alcançar Behinadala. 59. A razão é porque, mesmo que ambas as Tsinsum e Amassar foram feitas por Malchut Einsof, você já sabe que quando a entidade espiritual adquire uma nova forma tradicional, é considerada como duas entidades espirituais e dois discernimentos que são tão distantes um do outro quanto a medida da desperidade em forma. Assim como os objetos corpóreos que se separam uns dos outros por uma chaga e se distanciam uns dos outros pelo espaço e área. Assim, os espirituais são discriminados uns dos outros pela a inovação de forma e se distanciam entre eles como a disparidade e medida entre cada e seja mais ou menos. Então, para estar claro aqui conosco, qual a diferença entre nós e o Criador e em cada desejo ou em cada criatura, um ao outro, ou um ao outro, ao Criador, somente de acordo ao tamanho. Mac Israel. Sim, à medida da conexão à dezena, o Hashimó constrói a massacre entre nós? Correto. Está correto. 60. A massacre é o resultado do Malchut restringido. Um desejo no superior é uma força no inferior. 60. Assim, após o Malchut acima realizar uma extensão na luz da linha sobre as três fases, esta extensão é considerada uma nova forma, adicionada à forma da Tsinsum. Assim, agora existem dois berrinotes no Malchut acima, dois discernimentos entre o Malchut. Um, o Malchut restrito, sendo a primeira forma que foi feita em Malchut Einsof, que agora adotou a nova forma chamada Malchut restringida. Mais tarde, quando este Malchut realizou uma extensão na luz das três primeiras berrinotes, a nova forma nasceu e emergiu. Foi chamada de Massach, impedindo a luz de aparecer em Behinadala. É sabido que todo desejo do superior torna-se autoridade no ramo que dele se estende. Amassar é um ramo, um resultado da Malchut restrito. Consequentemente, Malchut se restringiu voluntariamente e conscientemente, sem qualquer controle de seu superior. No entanto, a consequência que se estende a partir dela, ou seja, amassar, já é completamente controlada pela Tsinsum, desde que é um segundo grau em Olama Tsinsum. Isso quer dizer, quando o superior faz uma certa ação e não quer trabalhar com seu desejo de receber, determinando que de agora adiante ele somente estará em um desejo por doar neste ou outro grau, então o superior concorda com ele e isso já é aceito por acima como uma lei. pela medida em que a criatura queira se assemelhar ao Criador, por favor, ele quer se assemelhar. Isso é tomado como algo que você determinou no mundo espiritual já. Moscou 4. Pergunta. Em que maneira o desejo do superior vem a se tornar uma força para o inferior? Se isso é como um ambiente que obriga a ele ou como isso funciona?
O inferior não é mais o que recebe do superior, está claro? Então, do superior ao inferior, chegam a decisões e estas forças de inferior e ao superior levam respostas. Estas respostas estão alinhadas com o desenvolvimento da criação. E assim o superior começa a mudar a sua atitude com respeito ao inferior e começa a fazer uma correção, um ajuste à direção dele. É um sistema de retroalimentação. Sempre há uma resposta ao inferior e ao retro superior. E enquanto ele muda a sua inclinação com respeito ao plano geral da criação. Onde nós estamos? 61. O Ravi diz, a diferença entre Gulim e Yosher está no Massar? Não, 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 disse o Ravi. Isto já é Gulim e Yosher? Nos vemos logo. PT 18. Pergunta. Ravi, a ação do Tzimtzum, da restrição, traz o Massar? É uma causa e consequência aqui ou é uma ação? O Ravi, aqui é uma predição. O Massar é um resultado da restrição em tua atitude, mas além da restrição. Como pode haver uma conexão entre o Criador e o ser criado, entrega a luz, deseja receber, então Malhut Ein Sof, há uma restrição. E logo a restrição, há uma luz que se estende no desejo de receber, e o desejo de receber já rejeita. Ele quer receber de uma forma diferente, com o propósito de otorgar, na medida de equivalência de forma, e basicamente é um despedida da luz inferior, ela o ajuda nisso. Vai rodeando e traz um despertar no desejo de otorgar. Isso não desaparece, não termina. Mas agora é uma forma distinta de recepção. E isso é através da luz refletida, e refletida em sua atitude. Na forma. E como ele está recebendo do anfitrião, não se chama receber. Já não se chama receber. Por fora você vê que o Estado está recebendo, mas ninguém compreende o que acontece, mas é como o que está acontecendo, como você entende que está passando, o que você vê que é o convidado e faz tudo com o propósito de beneficiar o anfitrião. Então, o convidado o anfitrião desfruta que o convidado quer ser esse estado com ele. Então ele quer elevá-lo. O convidado quer elevar-se ao Criador e do anfitrião. Então é um grau distinto do desejo de receber. E com uma adesão através de receber um do outro e indo um ao outro. Então o Criador recebe também e desfruta em dar prazer aos seres criados. E os seres criados, ele cria um grande desejo de receber e o Criador de querer doar. É como uma mãe antes de levar ao nascimento, ela não tinha o desejo de alimentar um bebê. Logo que tem o bebê, então tudo o que ela quer, ela vê porque ela já o desfruta. Ela sofre se não doa. É igual aqui. Petatikva 32. Pergunta. A luz superior constantemente quer otorgar a Malhut. Isso significa que Malhut atrai e estende? Qual é essa adição da restrição? Há uma luz geral que quer entrar em Malhut e isso está na parte do Criador. E esta continuação da recepção de ser criado, que revela o seu desejo de atrair essa luz com o propósito de otorgar, de doar, são diferentes essa vontade da parte do Criador e a intenção do ser criado. Como ele pode atrair a luz com o propósito de receber para doar? Então, essa luz superior não aparece para o ser criado. É como nós nos sentimos com relação à luz superior em qual estamos. Sim? Eu vou perguntar de acordo com um exemplo. Shimon me perguntou se eu queria café. E eu não queria. Agora, eu tenho que restringir o momento que há um pedido acerca do café? De uma forma, ou na forma como eu tomo. São tantos estados, como estamos falando acerca de nossa vida. Falaremos ou não? Esqueça acerca do exemplo do convidado e anfitrião. O Ravi diz, o convidado recebeu e não tenta fazer nada. Quando entra, simplesmente aí ele começa a descobrir que há uma mesa, que ele quer estar, quer receber e que ele, e que o anfitrião é o doador. E nós aprendemos que a luz superior se expande a Malhut e gera Malhut que Malhut sente que está cheio da luz superior. Então essa luz superior que ele sente quando já está cheio, então o Criador quer dar a ela e dar prazer. Então, se ele sente que não pode fazê-lo, quer ser como ele, então a brecha aparece entre ele e o Criador, e ele sente a sua composição com respeito ao anfitrião. Não que recebe algo para ele, que ele preenche. É, ele criou o preenchimento, então por isso me criou. Mas como eu sinto que eu sou um receptor, não é como o Criador, mas que mais além, essa pergunta. Então realiza a restrição e sente que é ela em si mesma. Que tem um desejo de receber maior ao que deu o anfitrião, mas se sente que recebe com respeito ao Criador, o Criador dá um desejo, um preenchimento. Assim como que me criou, assim como no grau animal, o que eu sinto é que eu quero continuar recebendo e desfrutando para mim mesmo. Isto é o que eu recebo, a vergonha. Então, em todo descenso na realidade é colocado, assim como se convida a restrição, e todo o sistema do ser criado quer entrar em contato com o Criador. O aluno pergunta, qual é a diferença? O que ocorre no ser criado que quer ocultar? Nós, na ruptura, houve a ruptura de baixo acima e começamos a crescer com o propósito de ser similar ao Criador. Portanto, crescer e vindo do zero. Essa é a condição do trabalho e a inversão do trabalho. Todos nós aprendemos isso em tese, com o propósito de investir em nossa, inverter nossa realidade e oportunidade de poder ascender.
Mac 2,
pergunta. O meu pensamento é correto. Eu quero manter a minha restrição e finalizar a correção. Queremos estar corrigidos assim ao seguinte grau. O Rav, sim, é um bom exercício. Petatikva 17. Olá, Rav. Em 40, 48, eu creio, eu disse que o Massar foi para sua própria... Desculpe, não foi... Sim, porque a restrição, responde o Rav, foi feito um cálculo. Porque tudo isso ocorre nas quatro fases. No Parsuf. E constantemente, eu não tenho decisão para isso. O Tzimtzum, você faz uma decisão de uma forma que possa receber. E depois o Tzimtzum é somente com o propósito de tocar nessa medida. E assim aprenderemos. Portanto, vamos à próxima parte, uma canção.
Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. For you there's a cry, for you there's a light. Place to be discovered. Through you there's a way. Together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one. Now we rise. And every word an echo from the skies. Breaking the wall. Face after face, race after race, from one cage to another, mask after mask. Task after task, lost in the sands.
Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise.
To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise. And every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite.
And in you I see a picture of me. I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors.
Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our cry. To see the face of love through your eyes, together as one. In the wall, hearts.
the wall, hearts unite.